Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o nosso podcast é um pouquinho diferente. O que vocês vão ouvir aqui é a gravação de uma live que ficou muito legal, então a gente resolveu transformar ela em podcast. Foi uma live que eu gravei com a Mosto Flor, com a Amanda Camilotti, que é a CEO da Mosto Flor. E a gente fez um bate-papo sobre o Albert Bichot, que é o rei da Borgonha, né? Um dos produtores mais famosos da região, que produz de norte a sul da Borgonha. E que tem um projeto muito bacana com um grande chefe, né? Um grande nome que hoje já faleceu, mas os seus restaurantes seguem fazendo sucesso com estrelas Michelin e tudo mais, dentro da Borgonha também, que é o Bernard Loiseau. Então, a gente fala um pouco da história do Albert Bichot, do Bernard. Então, para quem se interessa por gastronomia, principalmente da Borgonha, vai amar este episódio. E a gente ainda fala sobre o filme Uncorked, Notas de Rebeldia, porque quem prestou bem atenção viu que apareceu bastante Albert Bichot por lá. Então, fica com a gente e houve esse áudio da live que ficou muito bacana e é um aprendizado gigantesco. Espero que vocês gostem.
Bom, boa noite. Eu sou a Amanda, para quem não me conhece. Sou a CEO e a sommelier da Mosto Flor. E estou aqui na companhia dessa grande especialista e queridíssima amiga, Nath. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer a todos que se interessaram e que estão aqui com a gente, participando desse momento de conhecimento e cultura, né, Nath? Um pouco de vinhos e um pouco de cinema. E agradecer principalmente a Nath, super querida, super conhecedora, por compartilhar um pouco desses conhecimentos e dessa visão que ela tem, que é fantástica e que só acrescenta todos os dias nesse lindo mundo do vinho.
Obrigada, Amanda. Gente, boa noite. Boa noite a todos. A gente já começou a gravação. Antes de gravar, a gente já começou falando, antes de dar boa noite. Boa noite, então, a todo mundo que está aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Nath. Sou a pessoa por trás do Mami, que é um portal de conteúdos sobre vinhos, gastronomia e outras coisas boas da vida. Porque eu gosto muito, inclusive, acho que isso tem super a ver com a nossa live hoje. Eu sempre gosto de lembrar todo mundo que quem bebe vinho provavelmente não gosta só de vinho, gosta de comida boa, gosta de viajar, gosta de cinema, de música, e inclusive a gente pensou nessa live de hoje, nessa masterclass, em trazer um pouco disso, justamente porque tem uma história muito legal que envolve Albert Bichot, que é o nosso tema central, com um filme. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, vai ser uma live muito gostosa, com vinho bom, filme bom, então, ótimos papos, né, Amanda?
É isso mesmo. O objetivo é uma conversa agradável, uma troca, para a gente trazer um pouco de história. São dois grandes nomes, dois ícones, né, dois produtores que são ícones na Borgonha, e a gente tem, na verdade, a rede Bernard Loiseau, que é ícone na gastronomia, né, e o Albert Bichot, que é um produtor ícone, e a gente tem uma grande região vinícola para falar, e vinhos absolutamente impactantes, né, então, mesclar tudo isso com um pouco de cultura, um pouco de filme, né, que é o Notas de Rebeldia, e mais para frente vocês vão entender o porquê da escolha desse filme. A Nath vai explicar com detalhes.
Exato. Quer começar falando um pouquinho sobre o Loiseau para a gente, apresentar o Loiseau?
Começo contando um pouquinho da história do Bernard Loiseau. Ele foi um grande nome na história da culinária francesa, né? Ele assumiu a gestão do hotel da rede Bernard Loiseau, do Relais, que hoje é chamado Relais Bernard Loiseau, né? E do restaurante Côte d'Or, em 75. E o restaurante, à época, tinha uma estrela Michelin. Em 82, ele comprou os dois negócios, e aí começou a revolucionar e a fazer um trabalho super impactante na França, né? Nessa época, ele já tinha uma abordagem que era uma abordagem única, purista, diferenciada. Ele marcou a culinária francesa e foi um ponto de virada na gastronomia. Ele tinha receitas que eram receitas pioneiras que enfatizavam sabores completamente inusitados, realçavam essência de ingredientes locais ali da Borgonha. Isso era uma coisa que ele buscava fazer com bastante intensidade. E ele evitava uma coisa que é incomum ali para a França, né? Ele evitava o uso da manteiga, do creme e do açúcar, que, aliás, é o que marca, né, a culinária francesa. Por isso que a gente fala que ele foi um grande revolucionário, né? Bastante atípico para a França isso. E o grande destaque dele começou com o minimalismo. Ele aplicava um minimalismo na comida e na parte estética ali da comida, que foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos, até que ele se tornou uma super referência. Sob a supervisão dele, o Lacodor, que é o principal restaurante dessa rede hoje na Borgonha, entrou para uma era de ouro e ganhou a segunda estrela Michelin. Isso aconteceu em 81. Depois ganhou uma terceira em 91. E aí eles se mantiveram com três estrelas por duradouros anos. O Bernard Loiseau, ele trabalhava incansavelmente. Era um cara conhecido pela intensidade, né? Ele era um chefe, mas ele também era um gestor, um super gestor, que delegava, que treinava. Ele conseguiu revitalizar algumas vezes o restaurante, o hotel, garantiu que ficassem entre os mais prestigiados do mundo por muitos anos. E ele viveu e morreu de uma maneira super intensa. Ele se tornou realmente uma inquestionável referência. Hoje, na França, no mundo da gastronomia, não há quem não conheça Bernard Loiseau. E até em outras regiões do mundo, ele é muitíssimo reconhecido pelo trabalho que ele fez e pelo que ele deixou. A história dele é um pouco curiosa e impactante, né? Porque, no fim, ele morreu. Morreu em 2003, com 52 anos. Ele foi encontrado morto em casa, perto do restaurante da Côte d'Or. Eu acho que é interessante a gente contar aqui a história toda, né? Ele foi encontrado morto com um rifle perto do corpo dele. E os amigos, a família, levantaram várias hipóteses, e o que eles concluíram no final é que foi suicídio e que ele teria ficado abalado por rumores de que ele perderia a terceira estrela Michelin. Tamanho era o perfeccionismo dele. E, no fim, ele morreu, e por um bom tempo a rede manteve as três estrelas, depois acabou perdendo, e mantém duas estrelas até hoje, por muitos e muitos anos ainda, né? E assim, os restaurantes, eles são referência. Não há quem vá para a Borgonha e que goste de gastronomia e que não queira conhecer, que não queira ficar no hotel, que não queira visitar o restaurante do Bernard Loiseau. Ele já inspirou livros, já inspirou roteiro de filme, enfim. Hoje, quem administra de uma maneira fantástica, brilhante essa rede é a Dominique. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês para poder mostrar a foto dele e a foto dela e algumas fotos do restaurante para vocês. Mas a Dominique hoje ela faz com maestria a administração de toda a rede, ela e os filhos. São três filhos que ele deixou. Só um minuto que eu vou colocar aqui para vocês verem a imagem.
A Dominique é o quê dele?
A Dominique é a esposa, é a viúva. Dominique é a viúva, ela administra. Esse aqui é o hotel, é um dos hotéis mais famosos ali da região. Esse é o grande chefe Bernard Loiseau. E a imagem aqui do lado é de um dos restaurantes fantásticos, que é o La Côte d'Or, e a Dominique. Dominique que administra hoje a rede, junto com os três filhos, e que toca com maestria. Eu tive a oportunidade de visitar os restaurantes, eu coloquei aqui a imagem de um deles. Esse fica numa região bem próxima a Bonn, e eu estive lá. Com um dos gerentes, são dois Christoph, tá? O Christoph Bichot, que está aqui com o terno bege, né? E esse outro Christoph é o gerente das redes Bernard Loiseau. E aqui a gente degustou alguns vinhos maravilhosos dessa linha, né? Hoje eles têm, só para vocês terem uma ideia, dois restaurantes em Paris, um restaurante em Bonn e um outro restaurante em Saulx, não sei dizer se a minha pronúncia ficou perfeita, mas que é a região ali da família deles, né? E o Lac Cô d'Or é o principal. Ele é a referência da mais alta qualidade e inovação e que tem um papel histórico, tradicional, na França toda, na revolução da gastronomia na França. No caso desses vinhos específicos, essa grande rede se uniu a um outro grande nome na Borgonha, que é o Albert Bichot. E aí a Nath, ela vai contar para a gente, né, Nath, do que representa esse grande nome. Eu só queria fazer um parênteses antes e contar para vocês que para todos os participantes desse momento aqui com a gente, os vinhos da linha inteira, Bernard Loiseau, Albert Bichot, que são uma exclusividade nossa da Mosto Flor no Brasil, eles vão ficar com uma condição super especial, com 30% de desconto, só por 24 horas, até as 8 horas da noite de amanhã. Então, você que está compartilhando esse momento com a gente, se quiser degustar algum outro vinho da linha, sabe que pode encontrar essas preciosidades, comprar esses vinhos com esse super desconto. E o cupom é Rebeldia 24 horas, 24H só. Rebeldia 24H. Nath, conta pra gente do Albert Bichot.
Não, primeiro me disse se esse código é tudo em minúsculo, porque tem gente aqui na sala
Ah,
me esperando
tudo
pós-live,
minúsculo.
querendo comprar também, pode ter
Rebeldia 24H. Tudo maiúsculo, perdão, tudo maiúsculo.
certeza. Ótimo. Bom, gente, a história, né, do Domaine Albert Bichot, ela tem muita, muita semelhança com essa história do Bernard Loiseau, né? São dois grandes nomes que representam muito na Borgonha, cada um na sua área. Dois grandes nomes no que diz respeito a inovar, a essa questão de cuidado. O Albert Bichot tem um grande domínio que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que aparece bastante, inclusive, no filme, que é o domínio Long de Paqui. Eles lá começaram um trabalho de sustentabilidade, de mínima intervenção, que hoje serve de modelo para não só todas as vinícolas do domínio Albert Bichot, né, porque tem vinícolas em várias regiões da Borgonha, mas para outros produtores também. É um nome que está há seis gerações na Borgonha. A família Bichot chegou na Borgonha por volta de 1300, 1350, começou a produzir vinhos no início do século XIX, ali por 1800 e pouquinho, mas quem começou a produzir vinhos, na verdade, não foi Albert Bichot, foi o vô dele, né? O Bernard Bichot. E não produzia em Bonn, que hoje é o principal, né? A principal sede do domínio Albert Bichot está em Bonn. Produzia numa cidade bem pequenininha chamada. Agora vem a minha parte da pronúncia, né? Vamos saber se eu vou pronunciar direito. Montpellier, alguma coisa assim, que fica ao sul de Bonn. Mas o neto dele, então, Albert Bichot, decidiu, no final do século XIX, lá quase 1900, mudar essa vinícola para Bonn. A vinícola deu um salto, uma modernizada, e a vinícola ganhou o nome dele, né? Então, a vinícola da família virou Albert Bichot. Ele foi o primeiro Albert Bichot, teve um segundo Albert Bichot. Hoje, quem administra a vinícola desde 1996 é o tataraneto do fundador, o Alberic Bichot. É uma vinícola 100% familiar, ela não pertence a nenhum grupo, ela está na família há seis gerações. Então, é um conhecimento, e a gente sabe que quando a gente fala muito no mundo do vinho terroir, né? E a gente sempre costuma pensar, quando a gente pensa rápido demais, vem na nossa cabeça solo, clima, mas a gente esquece que a palavra terroir também engloba o costume, né? Os hábitos de uma região. Quanto mais tradicional uma região, mais a gente tem material de estudo desses costumes. Então, quando a gente fala de Borgonha, a gente sabe que Borgonha é terra de Pinot e de Chardonnay, mas não foram 30 anos produzindo isso para a gente descobrir que lá é terra de Pinot e Chardonnay. São centenas de anos, e só na família Bichot a gente está falando de seis gerações. Então é muito conhecimento. E uma coisa que eu acho muito legal do Domaine Albert Bichot é que, além de produzir em várias regiões, Amanda, a gente tem um mapinha na nossa apresentação da Borgonha,
Temos,
só para localizar o pessoal. A gente, quando fala em Borgonha, a gente pensa primeiro na região que a gente conhece como Côte d'Or, né, que engloba a Côte de Beaune, e a Côte de Nuit, que é onde estão os domínios mais famosos, é onde a
E
gente
aqui o mapa
conhece.
cortou um pouquinho, né?
Cortou um pouquinho,
Para
né?
apresentar
Na
melhor.
parte de cima. Mas ali onde a gente vê, onde está escrito Côte de Beaune, para baixo é Côte de Beaune, até o risquinho roxo, onde vira Côte Chalonnaise. Acima é Côte de Nuit. Acima da Côte de Nuit, bem mais para cima, aí não colada, tem espaço, a gente tem Chablis. O Albert Bichot produz em Chablis, produz na Côte d'Or, que engloba Côte de Nuit e Côte de Beaune, que é a área principal, que é a área que a gente pensa geralmente quando a gente pensa em Borgonha. Ele produz na Côte Chalonnaise, inclusive esse tinto que está com a gente, que a gente vai degustar hoje, fica na Côte Chalonnaise. Ele só não tem domínio no Mâconnais, que é essa parte mais ao sul, é a parte do extremo sul da Borgonha, mas ele tem um pouquinho de produção no Beaujolais, que vem logo abaixo do Mâconnais. Então, ele está literalmente em toda a Borgonha. Só que o legal é que muita gente pensa assim, não. É um produtor do tamanho do Albert Bichot, produz em tudo que é região, não deve se especializar em nada. Não, muito pelo contrário. Se tem uma coisa que não existe no domínio Albert Bichot, é essa coisa do bastantão, do enólogo famoso que assina tudo, sabe? Aqueles flying winemakers, que a gente chama, que viajam o mundo inteiro e vão assinando vinho enquanto tem alguém lá na vinícola produzindo para ele. Não. Domaine Albert Bichot possui uma propriedade em cada uma dessas regiões que eu mencionei e um enólogo específico para cada uma, uma equipe específica para cada uma. Então, assim, quem produz em Chablis é especialista em Chablis, só produz lá, só
Isso aí.
estuda aquilo. Quem produz na Côte de Nuit só faz isso. Então, ele conseguiu, apesar de ter uma produção que se estende de norte a sul da Borgonha, se especializar em cada uma delas, porque ele manteve essa individualidade, né? Manteve o domínio bonitinho lá em Chablis, com um enólogo para aquilo, que estuda, que pesquisa naquela região. Inclusive, pesquisa, cultura, é uma coisa que super envolve a marca, né? O Domaine Albert Bichot apoia várias e várias iniciativas culturais, festivais de música. Se vocês entrarem no site deles, vocês conseguem ver todas essas atividades que eles patrocinam, relacionadas à pesquisa de meio ambiente, à música, à cultura, enfim. Eles são super engajados com a comunidade da Borgonha também, são super especialistas. E eu acho que é um super match, né, que eles deram, porque a gente consegue. Como a Amanda estava falando, né? Consegue encontrar características muito parecidas nesses dois grandes nomes. E, obviamente, né, um grande especialista em gastronomia da Borgonha não tem como não dar match com um grande especialista em vinhos da Borgonha. Como eu falei no início, a gente estava conversando sobre o domaine Long de Paqui. É um domaine que fica em Chablis. E ele
Entendi.
foi um desses pioneiros, né, na sustentabilidade, na vinificação com mínima intervenção. E isso se estendeu para as outras regiões que o Albert Bichot produz. Hoje eles são os vinhos deles são orgânicos, eles trabalham com fermentação espontânea. Eu tive num jantar com o Siamo, Christian Siamo, que é um dos representantes do Albert Bichot. E ele fala justamente sobre isso, né? Eu lembro que houve uma pergunta sobre, vocês estão mudando para orgânico por causa do aquecimento global? Ele fala, não, acho que é porque é o mínimo que eu posso fazer, é o mínimo que a gente pode fazer, como a gente trabalha, porque a gente, quando pensa em vinho, a gente esquece que o vinho é uma monocultura, né? E como qualquer monocultura, ela pode sim prejudicar o meio ambiente. Então, ele disse, a nossa obrigação como produtores devolver para a terra, devolver a terra intacta, né? Como se a gente não tivesse passado por lá. Então, transicionar para vinhedo orgânico, causar o um mínimo de impacto, é o mínimo que a gente pode fazer. Eu lembro que essa palavra me marcou, assim, não é por causa do aquecimento global, porque é o mínimo que a gente sente como nossa obrigação fazer. Então, isso é muito legal. Bom, a gente vai seguir aqui. Aliás, Amanda, uma pergunta que eu não te fiz, mas eu acho que as pessoas devem estar curiosas aqui também, e eu estou curiosa em saber, é como é que surgiu essa união desses dois grandes nomes?
São São fatores aqui que não poderiam se ligar, né? Como você mesma disse, né, Nath? A gente está falando aqui de alta gastronomia e de vinhos excepcionais, né? Em domínios excepcionais. Então, quando a gente fala em alta gastronomia e vinhos especiais, a gente fala em coisas que sempre conviveram ao longo da história na mais perfeita harmonia, né? Se você considera as raízes da Borgonha, né, nos vinhos e na gastronomia, você já começa a entender, a enxergar o porquê da união desses grandes nomes. As duas casas se juntaram para fazer uma gama de vinhos da Borgonha, que é coassinada, né, assinada tanto pela Rede Bernard Loiseau quanto por Albert Bichot. E a ideia desses vinhos é que eles sejam grandes denominações, grandes terroirs, mas com um perfil mais gastronômico. E por que a gente escolheu esse projeto? Vou colocar mais uma questão aqui. Bom, só fazendo um parênteses, né? Para quem não conhece a gente, nós somos uma importadora que trabalha num mercado bastante exigente, interessado, específico, de vinhos mais premium, de qualidade mais elevada, né? O próprio nome, na verdade, foi escolhido pensando nisso, já que Mosto Flor é o melhor suco que se extrai das uvas. E quando a gente fala em melhor qualidade, e quando a gente pontua projetos especiais, é nesse contexto que a gente encontra esse projeto. Eu tive a oportunidade de estar lá, tive a oportunidade de conhecer a família. Eu até coloquei aqui em tela uma imagem do Christoph mostrando um dos grandes formadores ali da casa. E tem aqui o livro de contabilidade antigo, alguns vinhos deles, enfim, alguns ambientes. Eu tive a oportunidade de estar lá e de conhecer. E vi que o que eles utilizam ali para esse projeto é um know-how e um apoio técnico dessa grande casa de Bonn, que é a casa de Albert Bichot, que se une a expertise dos sommeliers e dos enólogos contratados pela própria rede Bernard Loiseau para interferir nas decisões enológicas desses vinhos, com a intenção de torná-los mais gastronômicos. E aí as pessoas me perguntam: Amanda, mas isso acontece mesmo, né, na prática? E sim, gente, acontece. Eu vi isso. Eu fui lá e consegui comprovar. A Dominique e o Eric, que é o executivo sommelier da Rede Bernard Loiseau hoje, eles trabalham em sintonia com o Albert Bichot. Eles escolhem as denominações e escolhem os terroirs, que são os mais atraentes, representativos e que podem entregar aquele perfil de vinhos que a rede gostaria de assinar em conjunto. E aí eles alteram as decisões, né, fazem uma vinificação e um amadurecimento diferente para trazer essa questão mais gastronômica para esses para o perfil desses vinhos, né? Então, é degustar algumas safras, degustar algumas denominações e comprovar de fato esse perfil diferenciado dessa linha separada que é tratada com tanto cuidado. E essa linha, ela foi criada para abastecer as mesas Michelin dos restaurantes, né, e dos hotéis famosos ali na Borgonha inicialmente. Mas ela ficou tão famosa que começou a se estender para o restante do mundo e agora está no Brasil, trazendo graça para as nossas mesas e para a nossa gastronomia, para as nossas harmonizações, né? Para os clientes, são grandes vinhos, são assinados por casas excepcionais e que garantem uma qualidade e um respeito aos terroirs da Borgonha. É uma escolha que a gente aqui não poderia deixar de fazer. Interessante é, tendo visitado esses lugares, assistir depois a um filme que foi lançado pelo Netflix e rever uma série de lugares em que nós estivemos. Eu acho que talvez a Nath também tenha estado. Mas conta pra gente do filme, Nath. O que que você viu ali de Albert Bichot no filme?
Gente, isso é muito legal, né? O filme Encore, que é do Notas de Rebeldia, foi lançado no início da pandemia, deu bastante o que falar, foi aquele momento que todo mundo se trancou em casa, então quem tem Netflix zerou o Netflix, basicamente, assistiu tudo que tinha, então muita gente assistiu esse filme. O que eu achei muito interessante, eu até gravei já um podcast com o Christian Siamoo perguntando, né, por que que eles Por que que eles aparecem tanto nesse filme? Isso é muito curioso, porque é um domínio muito tradicional. A gente está falando de um produtor de 6 gerações que conhece a Borgonha como ninguém, que produz vinhos clássicos, não está inventando moda, não está. E eu falo aqui no sentido mais respeitoso da palavra. Eu adoro quem inventa moda também, mas eu digo que está lá fazendo bonitinho o que as apelações permitem, não está fazendo nada de. É isso. Ao mesmo tempo que ele é super tradicional, ele é super inovador, né? A gente comentei sobre a mudança dos vinhedos para orgânicos. Esse perfil de vinho super gastronômico é um perfil, apesar de existir há muito tempo, é um perfil mais moderno. É o que a gente chama hoje, que a gente tem visto mais hoje, a procura de vinhos com mais acidez, com mais estrutura, com menos potência. Que vão conversar muito melhor com a comida, que vão ser mais amigáveis para a comida. Isso já é, produzir vinhos assim já é um toque de modernidade. E o que é mais doido é que o Domaine patrocinou um filme de vinhos, né? Patrocinou no sentido de eles mandaram produzir, mas eles apoiaram esse filme, por isso que o vinho dele aparece mais. E é um dos filmes. Eu vi muita gente falando assim, ah, mas é uma historinha assim. O ponto não é a historinha. Se vocês pararem para analisar todos os filmes que existem no mundo do vinho, era um filme muito moderno. A trilha sonora do filme é moderna, não é o habitual que a gente costuma ver em filme de vinho. As pessoas que participam, a comédia que existe, o humor que existe no meio do filme, a história é muito, muito moderna. Então, e é legal, eu não sei se alguém não viu, se alguém não viu, eu vou dar um spoiler. A pessoa. Tá, eu não vou dar um spoiler 100%, mas o que o personagem principal quer, ele não consegue. E isso é muito moderno, não é um filme de princesa, contos de fadas, afinal, feliz ele não consegue.
É bem realidade, né, Nath?
É realidade, é o que aconteceria com a gente se a gente fosse fazer uma prova daquelas. É um filme super moderno, é um filme que tenta trazer o vinho para um meio mais dia a dia, para um público mais jovem. Tirar ele um pouco daquele pedestal, tirar ele da gravata. E é um domínio super tradicional que apoia esse filme. E é uma coisa muito curiosa isso, né? A gente pensa, nossa, talvez o público desse filme não seja o público Albert Bichot, mas eles não pensam nisso. Não é porque eles são uma vinícola super tradicional que eles pensam que o consumidor deles é 100% tradicional. Eles produzem vinho para pessoas que gostam de boa gastronomia. E não interessa a idade e o estilo dessas pessoas. Então, já foi uma super disrupção, né? Esse domínio tão tradicional aparecer com tanta intensidade nesse filme. Para quem assistiu, inclusive, acho que uma das primeiras cenas que aparece um vinho do Albert Bichot é esse Chablis. E porque eu só explicar rapidinho por que que a gente fala tanto desse domínio Long de Paqui, porque Chablis é uma região que só tem 7 Grand Crus. Eles são, na verdade, um grande vinhedão, é uma encosta só, cortadinho em 7 pedaços. São 7 vinhedos Grand Crus. Um deles, que é um super famoso, aparece nesse filme também, o Lanuton, ele é um monopólio do Albert Bichot. E para quem não entende o conceito de monopólio também, rapidamente, a Borgonha, a França inteira tinha algumas leis de. A Amanda aqui sabe de lei também como ninguém. Tinha algumas leis de herança um pouco retrógradas, né? Antes do Código Napoleônico, as propriedades na Borgonha passavam apenas para o primogênito, para o filho mais velho. E uma das mudanças que Napoleão guiou, né, conduziu, foi uma mudança na lei de heranças. E a partir daquele momento, as terras. Elas passaram a ser divididas por todos os filhos. Então, quando falecia o dono de uma terra, ele precisava dividir por todos os filhos. Alguns domínios famosos, alguns vinhedos famosos que pertenciam na época à igreja, hoje tem 80 proprietários. Então, é muito comum, quem já visitou a Borgonha, quem está indo visitar, preste atenção, é muito comum a gente enxergar um vinhedo e olhar aquelas fileirinhas e perceber que elas não são uniformes. Algumas fileirinhas aqui estão cheias de matinho no meio, outras não tem nada, tá tudo tosado, tudo tosado é ótimo, né? Tudo graminha cortada. Outras têm uma fita amarrada. Cada uma, ou cada, ao, sei lá, de 3 em 3, dependendo do lugar, pertence a um proprietário diferente. Então é normal que um vinhedo, que já é pequeno, que tenha 1 hectare, tenha 10 donos. Cada um tem duas, três fileirinhas de vinhedos ali. São terras caríssimas, né? Então, mesmo essas poucas, para quem está se perguntando se vale a pena, com certeza vale a pena, né? Qualquer fileirinha na Borgonha vale a pena. Eu gostaria de ter, herdar uma fileirinha de vinhedo na Borgonha, vale a pena. Então, o que que acontece? Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar monopólios, não tem muitos monopólios. E a gente chama de monopólio quando o vinhedo inteiro, né? Quando esse cru inteiro. É, porque na Borgonha, quando a gente fala, diferente de Bordeaux, quando a gente fala de Grand Cru e Premier Cru, a gente está falando do vinhedo, não é de uma propriedade, de uma vinícola, é um vinhedo. Então, é muito normal que um Grand Cru tenha vários donos, tenha um décimo pertence à Amanda, um décimo à Natália, um décimo ao Caio Amaral, um décimo ao Vinícius Oliveira. E vai indo. Só que algumas poucas propriedades são monopólios, pertencem a um produtor só. E esse grande Grand Cru, super famoso em Chablis, o Long de Pâquis, é um monopólio, pertence ao Albert Bichot. E é por isso que ele aparece tanto, ele é tão especial. E Albert Bichot também é super famoso por ele, né, por esse domínio especificamente, apesar de todos os outros serem super famosos e produzirem vinhos em altíssima qualidade. Quando a gente está falando de Albert Bichot, não importa o nível de vinho, a categoria de vinho que a gente está
Os
falando de qualidade.
domínios excepcionais, né, Nath?
Exatamente. Inclusive, Albert Bichot foi um dos produtores, foi o produtor que revolucionou o sistema dos negociants, que são muito é um esquema muito famoso, né, onde as pessoas compram vinhos e engarrafam e etiquetam com o seu nome. Albert Bichot revolucionou muito isso, porque não compra vinho. Compra apenas uvas. Então, eles têm 100 hectares de vinhedos próprios, sendo deles 3 hectares de Grand Cru espalhados pela Borgonha e 26 hectares de Premier Cru. Eles ainda têm 350 hectares de produtores parceiros. E eles fazem um controle de qualidade como se fosse deles. Assim, eles controlam tudo, eles mandam lá.
Todo o processo.
Exato,
Todo o
eles
processo é
mandam.
acompanhado absolutamente individualmente para todos os vinhos.
Exato, eles mandam os agrônomos deles, os estudiosos, os pesquisadores deles, eles vão lá, eles controlam os vinhedos do produtor. Não adianta, ah, eu compro daquele fulano produz de qualquer jeito. Não, eles só compram o que está realmente dentro do padrão de qualidade Bichot e depois eles produzem o vinho lá mesmo. Então,
Isso.
são negociantes que têm um controle gigante ainda, né? Então, eles conseguem ter um controle de qualidade muito grande e a gente sabe que todos os vinhos deles têm uma proveniência conhecida, um tratamento conhecido, que não adianta também eles terem um super cuidado, fazer um cultivo orgânico nos próprios vinhedos e comprar qualquer uva, né?
É
Então,
isso aí,
super esse
é isso aí.
cuidado. Albert Bichot, a sede em Beaune, né, já foi eleita duas vezes pelo International Wine Challenge como o melhor vinícola do mundo. A gente não está falando de pouca coisa. Quando a gente fala em Borgonha, a gente já sabe
É,
que a
quando
gente
a gente fala em Borgonha, o produtor já é crucial, né? A gente já precisa sempre olhar quem é o produtor, justamente por tudo isso que a Nath explicou, do parcelamento de solos, enfim. Então, a gente tem sempre que.
Inclusive, isso, assim, é muito importante vocês pensarem quando estiverem falando de França ou de alguma outra região, algum outro país muito famoso, porque regiões famosas se vendem sozinhas. Então, é muito importante conhecer o produtor, porque é óbvio, a gente sabe que Borgonha é bom. Então, pensa que o produtor que engarrafar qualquer coisa lá, ele vai vender porque é Borgonha. Então,
Não é.
em lugares famosos, é mais importante ainda conhecer a
É o
procedência,
produtor.
conhecer o produtor, porque
É
aí
isso
a
aí.
gente tem certeza que a gente, porque é por isso que a gente vê tanta diferença, né? A gente vê, às vezes, vou pegar Bordeaux, tá? Não vou nem falar de Borgonha, porque Borgonha é realmente muito difícil de achar algo muito, muito barato. Bordeaux, a gente ainda encontra, às vezes, um Bordeaux de entrada de, tá, R$ 50, a gente fica tentando entender como isso acontece, né? Se a gente está falando de uma região que tem vinhos que chegam a 5 dígitos, 6 dígitos, como isso acontece? A gente está falando de produtor, a gente está falando de muitas coisas desse tipo. Então, é muito importante nessas regiões mais famosas e que se vendem sozinha por si só pelo nome, conhecer produtor. E é por isso que o Herb Show tem essa fama toda, né? Porque a gente sabe que não importa a região que a gente compra o Herb Show, a gente está fazendo uma ótima compra.
E aí, quando ele se une a outro grande nome como Bernard Loiseau, saem essas riquezas que a gente conhece.
Eu não sei se vocês já estão bebendo os vinhos, eu estou com meus dois vinhos abertos, mas assim, enquanto a Amanda falava sobre esse ponto, né, de trazer, de fazer um vinho exatamente gastronômico, um vinho para comida, esses dois vinhos que a gente tem na mão aqui, eles foram escolhidos a dedo, né?
A gente ainda vai explorar isso na nossa degustação daqui a pouquinho. Mas eu queria fazer umas observações aqui sobre essa imagem e a dificuldade que o Elage viveu lá no filme, né? Eu fiquei bastante impressionada com o filme, porque no fim ele é um rapaz que vive numa região em Memphis, no Tennessee, né, Nath? Completamente longe de qualquer região vinícola, até mesmo ali dos Estados Unidos, né? E é um rapaz apaixonado por vinhos. Ele tinha um negócio de família que vinha do avô dele, que não tinha nada a ver com vinhos. Era uma costelaria que foi se consolidando ali, que virou referência para o bairro dele, para a região dele ali. E a família dele não entendia por que ele queria ser sommelier. Na verdade, a família dele não sabia o que era ser sommelier, né, Nath?
É uma cena bem engraçada essa, que eles ficam tentando pronunciar o que que é Somália, de
Exato,
sair
é muito engraçado. E ele tenta explicar e chega um momento em que ele desiste.
da África. Não, é muito legal.
Porque de fato.
Eu anotei uma frase que ele fala no filme para específica, porque eu acho que é uma frase que todo mundo que está aqui deve concordar. Uma hora a namoradinha dele pergunta, né? Mas por quê? Por que essa paixão por vinho, né, uma bebida? E aí eu anotei aqui, ele fala: quando eu era pequeno, nós não tínhamos dinheiro para viajar. Mas quando eu abro uma garrafa de vinho da França ou da Espanha, eu me sinto como se eu estivesse viajando para lá. E eu acho que
Um
isso
leva o outro, né, Nath?
quem é apaixonado por vinho que nunca pensou, que nunca teve essa sensação também, né, da gente. O vinho traz muita memória, a gente tem. A nossa memória olfativa, ela é muito desenvolvida. A gente acha que não, mas ela é muito desenvolvida. A gente sabe quando a gente entra num ambiente e sente um aroma, e aqui eu não estou nem falando de vinho, a gente sente um aroma e pensa: nossa, me lembra a minha avó, nossa, me lembra a minha casa de praia. Os aromas, eles nos levam para os lugares. Então, no caso do vinho, ele faz a gente viajar, e quando a gente já foi para o lugar, é incrível.
E a
Eu.
gente não vê a hora de provar o próximo, para ir para outro lugar, para conhecer um pouquinho da terra, para conhecer um pouquinho das tradições daquele lugar, né?
Exato. Exato. Ele te leva para lá. E o vinho, ele nos leva, né, de várias formas. Ele nos leva através da gastronomia, ele nos leva através do clima. Por que que esse vinho é assim? Esse Chablis, por que que esse Chablis é tão fresco, com essa acidez tão alta? Ele já me traz o clima, eu já sei como é que é a paisagem, o clima, eu imagino como é que seja o solo, eu imagino que tipo de comida eu vou comer lá em Chablis para harmonizar com esse vinho.
Com certeza.
Então, a gente não tá. É super normal, assim. Eu vejo muitos amigos que não são nem do mundo do vinho, assim, mas que bebem vinho recreativamente, porque eu acho que vinho todo mundo tem que beber, ninguém precisa entender de vinho para beber. Claro que entender nos deixa mais empolgado, mas vinho a gente tem que abrir e beber, e é isso, e tem que fazer a gente feliz. Eu tenho amigos que eles costumam. Eu bebo muito vinho branco em casa, não importa a época do ano. E é normal alguém pegar uma taça e dizer: nossa, fui transportado para a praia agora. E o vinho transporta a gente, né? Então,
Transporte.
essa primeira frase, quando ele fala que ele não viajou, ele não foi para a Europa, mas o vinho leva ele para esses lugares, é muito legal.
Você sabe o que é sintonia, Nath? Eu tinha anotado exatamente a mesma frase.
Ah, não,
Eu
mentira!
tinha, porque essa frase ela traduz quando a gente começa a subir os degraus do vinho, né? A conhecer cada vez mais essa bebida maravilhosa, essa frase ela traduz os nossos sentimentos, porque a gente fica interessado em conhecer das tradições, conhecer do solo, conhecer do que foi feito, de quem fez, daquela família que construiu aquela domaine, por exemplo, né? Tudo isso começa a despertar interesse na gente, e depois que a gente prova um, a gente quer provar o próximo, e o próximo leva o outro, e assim por diante, né? Então,
Exatamente.
E ali a gente tem ainda mais um destaque que eu queria colocar aqui, que foram todas as dificuldades que ele superou para tentar ser Master Sommelier, né, Nath? Eu não sei se
Um desafio
você sabe como é que funciona esse processo, né, para essa instituição tão reconhecida e tão forte, que tem cerca de 250, 260 no máximo, Nath, Master Sommeliers formados, né? E ele aplicou de primeira, depois ele quase desistiu quando a mãe dele morreu de câncer, retomou com toda a força, com um surpreendente apoio do pai. Tô dando um monte de spoiler,
Ah,
mas
mas
eu
eu tinha
espero que
visto,
você
eu tinha
tenha
visto o
assistido.
final do filme. Eu tento contar todos os spoilers, mas não vai ter jeito.
Mas a gente não vai contar o final do filme. Mas tem algumas menções que são bastante interessantes. E também algumas visões interessantes ali das regiões, né? Como, por exemplo, aqui, ó. Esse é o domínio que a gente estava falando bastante e que eles visitaram, além de mostrar várias das preciosidades que tem lá. Mas para ser Master Sommelier, só uma pequena curiosidade, a prova de admissão é uma prova super difícil e tem que acertar 80% dessa prova para entrar. As últimas estatísticas dizem que menos de 10% das pessoas que se inscrevem conseguem aplicar para essa prova. E não é, veja, não é o teste final para ser Master Sommelier, é aplicar para a prova, e aí lá dentro você tem algumas formações, sommelier avançado, e só depois é que você faz o teste final para Master, né? Mas
Imagina
para aplicar já existe essa dificuldade.
fazer uma prova para poder fazer uma prova.
Exato, exatamente. E aí, depois disso, ainda tem prova prática, prova teórica, né? E prova de serviço. E a prática, gente, é às cegas. E é uma prova prática às cegas, com vários vinhos, com pouquíssimos minutos para degustar. E você precisa identificar qual é a casta, qual é a região, qual é a safra. É muito específico. Então, é de fato uma coisa que demanda uma paixão, intensa e profunda, né?
Não, e é uma coisa que eu tenho, e aí, vida real, tenho amigos que aplicaram, não só para Master of Sommelier, mas para Master of Wine, são pessoas, assim, brilhantes e que estão passando o perrengue da vida, estressadas, mal, com a autoestima lá embaixo, porque a gente está falando de uma, assim, é um nível, gente, que a pessoa precisa dedicação integral, assim, o relacionamento vai sofrer, o trabalho vai sofrer, não é um curso qualquer que a gente dá uma estudada e passa. Inclusive, para quem gostou do tema
Anos, né?
e nunca assistiu, existe uma série de três filmes, a gente pode fazer mais lives falando sobre filmes.
Pronto.
Eu tenho uma lista de filmes, gente, porque assim,
Bom.
eu compro os DVDs, quando eu não encontro esses filmes em nenhuma plataforma, eu compro DVD, mando vir dos Estados Unidos, da Amazon, entrega tudo. Então, eu tenho filme, assim, ó, pra falar por uma eternidade. Mas existe aquela série que muita gente já conhece, que esteve na Netflix, mas já saiu, que é a série SOM, SOMM, de Sommelier, e que mostra, cada um deles mostra uma coisa diferente, mas o SOM 1 mostra exatamente isso. É um grupo de amigos que está aplicando para essa prova. E aí ele é um filme documental. Ele segue os meninos que estavam aplicando para essa prova. E ali, porque o filme ele mostra muita coisa, né? Tem o envolvimento, tem a questão familiar, tem essa questão da aprovação do pai, né? Que a gente vê muito. Ah, meu filho vai. Muita gente que não está no mundo do vinho pensa, não vou dizer que eu não passo por isso, gente. Tá trabalhando com álcool? Tá fazendo o que da vida? Trabalhando com vinho? Trabalhando com bebida alcoólica? Nem é trabalho isso. A série mostra a fundo, assim, mostra apenas isso. São cinco amigos, quatro amigos, não lembro exatamente, e que estão aplicando, e mostra o nível de estudos que é necessário para essa prova. É uma coisa sobrenormal. É o tipo de coisa que eu sou super CDF, adoro estudar, mas isso eu não cogito. Porque eu sei qual é o meu limite e eu sei que eu surto se eu entrar numa coisa dessas.
É,
Mas
identificar perfil aromático pelo tipo de solo, pelo clima,
e
o nariz
é
é
muito
uma
rápido,
coisa
né? Essa
altamente.
Exato, essa prova prática que tu comentou, são seis vinhos, três brancos, três tintos, 25 minutos. A partir do momento que encostou na primeira taça, começa o cronômetro, tem que identificar corretamente,
25 minutos.
começa de trás para frente, né? É o Novo Mundo, é clima quente, é Novo Mundo, é país tal, região tal, sub-região tal, vinícola tal, linha tal, safra tal, uva tal. É tudo, 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 tudo. E o frustrante, e aí para vocês verem como essa gente é doida quem faz esse tipo de certificação, eles não sabem o que que eles erraram, o que que eles acertaram. Eles não divulgam isso depois. Então, as pessoas, elas sabem se elas foram bem ou se elas foram mal. Elas não sabem, ah, não, você acertou dois vinhos, errou quatro, foi por isso que você rodou. Não fica sabendo. É, teve a prova de Master of Wine há pouco tempo, de admissão para Master of Wine, e eu tenho um amigo que não foi admitido ainda, pediram para ele tentar novamente o ano que vem, e ele não sabe por quê, porque são três etapas e eles não dizem qual das etapas você foi mal. Pode ter sido a prova, pode ter sido a carta de referência, porque tem que ter uma carta de referência de uma pessoa muito importante, e eles podem ter considerado que essa pessoa que assinou a carta de referência não era tão importante.
Exato.
E tem que comprovar uma relevância altíssima no mundo do vinho e no mercado do vinho. Ele não sabe se ele não comprovou, se eles acham. Ele diz: eu não sei se eu sou irrelevante, se a pessoa que deu a carta de referência é irrelevante, ou se eu fui mal na prova, eu não sei, eu estou surtando. Então, é realmente uma coisa muito pesada. E é muito bacana, ele vai, né? Eles visitam no filme Albert Bichon, eles vão para Paris, para ficar um mês em Paris, aí eles vão fazer algumas visitas. É no Domaine Albert Bichon que eles visitam, é Long de Paqui, né? E o filme mostra muita coisa boa, e é muito divertido mostrar também que o Elijah, nesse nível que ele está querendo estudar para uma coisa tão pesada, ainda atrás, quando ele vai apresentar vinhos para a menina que depois se torna a namorada dele, ele faz ela diz para ele: eu não sei de vinho.
Você pensa que são só rolhas, mas não são.
Você gosta? Eu não sei, eu gosto de vinho. E aí ele começa a fazer um paralelo com cantores, com músicos para ela. Bom, este vinho aqui seria como, o Chardonnay, seria como o Jay-Z, é uma entidade super tradicional. Aí ele diz: ah, esse aqui ele é mais um Drake, porque ele é mais doce, mais querido. Então ele vai fazendo esse paralelo muito legal, assim, que mostra que tenta, até pro telespectador, né? Eu acho que é muito importante que filmes de vinho também falem com o espectador que não é especialista, porque os filmes de vinho até aqui têm falado muito com um especialista, com um profissional.
Praticamente, né, Nath?
Profissional. Primeiro que filme que fala só com profissional vai falir, né, gente? Tem pouquíssimo, não é que tenha tão poucos profissionais, mas comparado com uma bilheteria de cinema, tem pouquíssima gente. E dois, porque a gente quer, acho que todo mundo no mundo do vinho quer, qualquer profissional no mundo do vinho quer, seja o sommelier que trabalha lá no salão, seja a importadora, seja quem comunica o vinho, porque a gente quer que as pessoas consumam mais vinho. Então, quanto mais a gente aproximar e menos a gente afastar, melhor. E se aproximar para que naquela situação era fazer um paralelo com música, vamos fazer um paralelo com música. Se isso fez o consumidor entender o que ele gosta, baseado na música, que se faça um paralelo com a música.
Bom, aí ele conquistou ela não só para os vinhos, mas também para ele, né?
Conquistou o telefone ali, o número de
O
telefone.
paralelo deu certo.
Amanda, o meu vinho, o meu branco, tá quase fora da minha temperatura. Vamos degustar
Eu acho que o
ele?
pessoal deve estar curioso.
Eu
Vamos
acho
passar para a degustação?
Eu acho que o pessoal, eu desconfio que o pessoal até já bebeu a garrafa inteira, né? Mas.
Ah! Bom, vamos falar primeiro do Chablis, então. E aí eu só queria colocar algumas coisinhas aqui sobre vinificação muito rapidamente do Chablis, depois a gente faz essa degustação juntos, tá? Mas essa denominação, ela fica essa casa especificamente, né? Ela fica localizada em um raio de cerca de 20 quilômetros ao redor da cidade ali de Chablis. E fica plantado em encostas bastante baixas, com diversas exposições solares. A gente tem um solo argilo-calcário. Gente, eu não vou ficar falando muito aqui de coisas técnicas. Mas a gente tem uma vinificação muito interessante, porque esse vinho branco, ele fica envelhecendo um pouco com as borras de fermentação, com as leveduras e as bactérias mortas, né? E por 6 a 8 meses. E o que que isso traz para o vinho? Isso acaba nutrindo o vinho, né? E trazendo uma sensação na boca, como se fosse de mais gordura, né, Nath?
Exato.
Preenche a nossa boca e deixa esses aromas mais complexos, né? Aí eles fazem esse processo por um período de 6 a 8 meses. Mas vamos lá, vamos à
Vamos lá.
degustação desse vinho.
Eu acho que é importante a gente falar, eu não sei todo mundo que está aqui se está super familiarizado com a Borgonha ou não, então a gente fala super rapidamente. Inclusive, a gente já vou me desculpar por antecipação. A gente não tem como dar uma aula de Chablis aqui em 1 hora. É humanamente impossível. Chablis, se a gente. Não, Chablis não, Borgonha inteira, na verdade. Se a gente fosse falar só de Chablis, a gente ia precisar de mais de 1 hora. Para falar da Borgonha inteira, porque a gente vai sair de Chablis e vai lá
A
para
gente ficaria
Cointelet,
uns 3 meses.
uns 3 meses falando não acaba e a gente ainda vai. Nossa, é realmente uma região que é uma colcha de retalhos, ela é super picotada. Cada pequena mudança de metros a gente nota a diferença. E isso é legal. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar a Borgonha, eu tive uma experiência muito legal, eu super recomendo para vocês, que é fazer um passeio de bicicleta por lá. Quando eu visitei a Borgonha, eu fiquei em Beaune, aluguei uma bicicleta e visitei os vinhedos, porque eles têm uma veloroute, uma rota de bike, né, uma ciclovia, que passa por dentro dos vinhedos, onde não pode passar carro. Então a gente tem uma vista privilegiada, só anda a gente ou trator. E tem placa, é super tranquilo, e a gente vai caindo de vilagem em vilagem. Então, assim, anda 3 quilômetros. Para numa vila, toma um vinhozinho, pedala mais uns 2 quilômetros, para em outra, toma um vinhozinho, o problema é voltar, né, gente? Então eu recomendo, vão tomando vinho na volta, não na ida. Mas é super tranquilo de fazer isso. E quando a gente está visitando, a gente consegue visualizar essa colcha de retalhos, porque ela é realmente muito visível. A gente vê os vinhedos, e eles vão, assim como eu disse, que a gente nota diferença, às vezes, de fileira em fileira, a gente consegue ver. Esses vinhedos famosos que a gente fala, eles são pequenos, gente. Não, é assim, é 1 hectare, 2 hectares cada vinhedo famoso, cada cru. É super pequenininho e tem muita diferença. Qualquer mínima inclinação já muda a exposição solar, já muda a drenagem do solo, já muda o tipo de solo. Aqui, por exemplo, vocês podem ler na tela que a Amanda colocou, que fala do estágio geológico sedimentar do período Jurássico Superior, Le Kimmeridien. Solo quimeridiano é uma coisa espetacular. Vocês digitem no Google depois para ver fotos disso. Solo quimeridiano é um solo que tem fósseis marítimos. É tão antiga a região que ela já foi um oceano, já é um oceano inexistente, é extinto. E esses fósseis, eles estão no solo. Então, é um solo muito calcário. Quando a gente fala de calcário, é quase giz mesmo, solo branco. E é possível enxergar. É um solo muito parecido com Champagne, para quem já visitou Champagne, Chablis está muito perto. Que a gente encontra fósseis de conchas, assim, conchas marinhas. É muito bonito de ver. E esse solo, ele traz uma característica que é muito típica de Chablis, desses Chardonnays, né? Chablis é só Chardonnay, para quem não conhece, não tem vinho tinto em Chablis, que é essa mineralidade. Só que tem muita gente que vai dizer, ah, não dá para falar mineralidade, porque o que é mineral? Tem muita coisa que é mineral. É cheiro de quê, afinal? É quando a gente está falando de mineralidade aqui, a gente está falando de pedra. Cheiro de pedra, a gente sente cheiro de pedra. Quando chove, a gente sente o cheiro do asfalto molhado, a gente sente cheiro de pedra molhada. Aqui a gente sente essa mineralidade, essa coisa de pedra, de giz. E o vinho de Chablis, ele tende a ser muito ácido, e a acidez, dependendo do tipo de vinho, ela pode ser até grosseira, assim, sabe? Uma acidez que precisa de comida, porque senão parece que ela vai trincar o dente. E esse processo que a Amanda falou, de ficar um tempo estagiando com as borras, essas leveduras mortas, elas entram em decomposição, como qualquer organismo. E quando elas entram em decomposição, elas vão soltando substâncias no vinho que vão dando essa textura. O vinho vai ficando mais
Sensação
cremoso, por assim dizer, né?
de gordura, né?
Exato. Ao invés deles ter um vinho muito ralinho, muito ácido, muito vertical, como a gente diz, que o Chablis tem uma tendência a ter uma acidez quase crocante, assim. Sabe aquela sensação de vai ralar, vai quebrar o meu esmalte do dente. Chablis é um vinho que tem essa tendência. Mas aqui a gente pega um vinho que é super agradável, que apesar de ser um vinho gastronômico, a gente consegue tranquilamente tomar puro. Ninguém tá com aquele, droga, isso aqui tá me doendo. Não tá, a acidez não tá assim, não tá machucando. Ele dá uma equilibrada no vinho que torna ele muito mais amigável para o nosso paladar. E muito mais complexo também, porque além de dar textura, essas substâncias que vão soltando, né, das leveduras mortas, elas dão aroma também, elas dão complexidade para o vinho. Então o vinho fica muito mais interessante. A gente vai navegando aqui na taça e vai encontrando coisas. A gente sente muita coisa cítrica nesse vinho. É a tendência, né? A Chardonnay é uma uva muito.
Lance de limão e pedra molhada, para mim, aqui é o que mais está
A pedra
destacando.
molhada, e a gente falou das memórias afetivas, né? Pedra molhada para mim me lembra infância, me lembra. Mãe, tá chovendo, posso tomar banho de chuva? E aquele cheirinho
Isso.
da pedra, sabe? Subindo a calçada molhada, soltando vapor quando chove no verão. E isso me lembra muito aqui.
Uma harmonia de boca, né, Nath? Uma
Exato.
harmonia, um frescor, ele é muito fresco, muito elegante. Essa mineralidade, ela se destaca no nariz e depois ela se confirma, se reforça na boca, com uma potência, né? Uma potência que a gente percebe em boca, uma persistência na boca. Esse
Exato.
vinho é apaixonante.
Ele
Ele pede comida, né?
é a faixa, né? E
Ah,
isso é
fora, fora. Fora, perdão, pulamos a cor. Fora essa cor maravilhosa, verde ouro desse vinho.
Exato. Super brilhante. E isso é uma coisa muito curiosa, né? Quando a gente fala de vinho gastronômico, a gente tem a tendência a falar de vinhos que tem não me entendo mal, mas tem um quesinho fora do lugar, assim. Tem uma acidez que se destaca um pouquinho mais, ou um tanino que está ali saltando um pouquinho mais, que vai equilibrar quando a gente comer. E aqui a gente está falando de um vinho muito gastronômico, mas como eu disse, ele não precisa, não é um vinho que vai, precisa da comida para que fique agradável. Ele já está agradável, ele aceita a comida muito bem, mas ele já está agradável. Então ele está nesse equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente está simplesmente falando de nada superando nada, assim, nenhum elemento do vinho, não tem aroma de mais, acidez de menos, o vinho está totalmente equilibrado. Tem acidez alta, mas tem um aroma alto, tem uma textura também elevada, então tudo se complementa, não tem nada que está sobressaindo, assim, nada que está fora do lugar. Isso é muito difícil de fazer. Um vinho que mantenha características gastronômicas, mas que esteja 100% equilibrado e agradável. E é isso que a gente busca num vinho, né? O equilíbrio. O que é melhor? É um vinho muito alcoólico ou pouco alcoólico? Depende. O vinho tem que ser equilibrado. Se ele for muito alcoólico, ele precisa também de muita acidez, de muito tanino, ele precisa de um monte de coisa para estar equilibrado.
Muita
Senão
estrutura.
vai ser só álcool. Se ele for pouco alcoólico, ele também não pode ter nada muito chamativo aqui, porque tudo tem que estar em harmonia. E é isso que a gente percebe aqui, é a harmonia na taça. E esse é o tipo de vinho que Eu sou suspeita, tá, gente? Porque eu gosto de tomar vinho branco com tudo. Quando eu vou comer na minha casa, eu ignoro qualquer. Tá, não vamos dizer qualquer sugestão de harmonização, porque tem algumas que a gente sabe que se a gente fizer vai dar ruim. Mas, assim, eu não tenho muito. Eu tô a fim de tomar um vinho branco, eu tô comendo hambúrguer. Meu hambúrguer vai ser com vinho branco. E não importa que é um grande Chablis com hambúrguer, eu vou fazer isso. É meu vinho, eu bebo como eu quiser. Mas. Esse tipo de vinho que ele combina com tanta coisa, a gente tem a tendência, né, a pensar, ah, Chablis é ostra. De cara, óbvio, comeria uma
Clássico.
porção de ostra
Outro
tranquilamente. Mas justamente por ele ter essa textura que tu falou, Amanda, que dá mais corpo, que dá mais maciez, mais untuosidade, mais gordurinha, ele consegue ir além da ostra, ele consegue ir além da.
Imagina um salmão defumado com esse vinho.
Exato, exato. Ele consegue segurar, porque o Chablis é um vinho que geralmente é tão ralinho, tão ralinho, só super ácido, não é tão aromático, que ele geralmente vai. A gente combina com coisas assim, uma ostrinha, uma coisa delicada, e que precisa de acidez. Então, um ceviche, uma ostra. Agora, aqui a gente tem um vinho que tem essa gordura, que ele consegue ir para uma coisa mais pesada. Ele vai para o salmão, que é um peixe mais gorduroso. Ele vai para o atum, que é um peixe mais gorduroso. Ele pode ir com um frango. Ele vai com um risoto piemontese, que é um pouquinho mais gordinho, com bastante manteiga, mas apesar do Bernardo Loazô não gostar de manteiga. Então, ele é muito versátil aqui. E
É muito
eu tento cuidar para não falar a palavra versatilidade demais, porque a gente fala muito isso dos
mas é
vinhos.
que se aplica perfeitamente aqui.
Exatamente, aplica perfeitamente aqui, porque a gente realmente tem um vinho com toda a característica de Chablis, com essa verticalidade, assim, essa acidez pesada, esses aromas de pedra, que é um clássico Chablis, mas a gente também tem uma untuosidade que até nos traz mais para baixo, né, mais para o sul da Borgonha, porque a gente está falando de uma região super norte aqui. E essa textura é uma textura que a gente encontra um pouco mais ao sul, que são regiões menos frias, com um tempo um pouco mais ensolarado. E ele consegue ter esse melhor de dois mundos, né? É um vinho altamente gastronômico, mas que a gente consegue beber sem nenhum problema, puro, sem causar nenhum estranhamento na boca.
Na verdade, com muito prazer, né?
Prazer, inclusive vou botar o meu de volta para gelar, porque eu decidi que vai ser com ele a minha janta hoje.
Ah, mas puxa, você ainda não pegou o Mercurio. Acho que você vai jantar com os dois, hein?
A gente tem que usar ele ainda, né?
O Mercurio, vamos falar do Mercurio. Todo mundo já tá com vinho na taça.
Tá lindo, né?
Esse vinho lindo com essa cor maravilhosa. Só uma curiosidade antes de tudo, Mercury leva esse nome, na verdade é o nome de um antigo templo construído pelos romanos em homenagem a Mercúrio. Só que uma curiosidade sobre a região, ela é a maior das denominações ali da Côte de Chalonnaise, que a gente, deixa eu pegar aqui o mapa para vocês darem uma olhada de novo na região. Opa, passei. Aqui. Bem no meio aqui em vermelhinho, a Côte de Chalonnaise é onde fica essa denominação, Mercury, e ela é a principal ali da região, tá? Os solos são solos pedregosos, né? Drenantes, ricos em argila e calcário aqui de novo. Aí a Nath depois ela vai falar com um pouquinho mais de detalhes da Nath. Ela adora essa parte, né, Nath? E as uvas, elas são colhidas manualmente e são levadas rapidamente para a adega para preservar a integridade desse fruto, né? Esse vinho, ele estagiou de 14 a 16 meses nas caves, nas barricas de carvalho, e 15 a 20% das barricas eram novas. E o interessante aqui é que são barricas de origens variadas, o que traz uma complexidade de aroma bastante diferente, né? Esse envelhecimento, ele traz alguns sabores inovadores, né? E a própria diversidade também traz algumas variedades interessantes aqui na complexidade do vinho. E tudo isso é por conta da porosidade da madeira, né? Uma oxigenação controlada que a madeira permite e que ajuda na maturação desse vinho, né, Nath?
Exato. É muito interessante quando a gente fala de Borgonha. Eu não sei se vocês têm alguns mapas no Google, ou se alguém já fez algum curso. Geralmente, os livros, quando mostram Borgonha, mostram esse recorte. Quando a gente está falando de Borgonha, geralmente a gente fala os Grand Crus, eles estão na metade da encosta. E lá em cima estão os Premier Crus. E Grand Cru é um nível acima de Premier Cru. Quando a gente fala de Grand Cru e Premier Cru, lembrando que aqui é Borgonha, Bordeaux é diferente, cada lugar da França é uma maravilha para quem quer estudar vinho, né? Aprende tudo, depois desaprende para aprender outra região, porque é tudo diferente um do outro. Mas aqui a gente está falando de vinhedos, são os vinhedos que são classificados, então não é uma vinícola que é classificada, não é uma cidade inteira, como é Champagne, por exemplo, que uma cidade inteira é um Grand Cru. Aqui são vinhedos, então existem alguns Grand Crus e Premier Crus que são pequeníssimos. Mas, via de regra, a gente tem na parte mais plana os vilages, a gente tem na meia encosta os Grand Crus e no topo os Premier Crus. Os Grand Crus estão no meio e não no topo, como muita gente pode imaginar, assim, porque é onde a gente tem a melhor drenagem, é onde a gente tem a melhor exposição solar, a gente não está tão alto, Pensem quanto mais alto, mais é probabilidade de erosão do solo. Então, os premier crus são muito bons, mas os grand crus estão a meia encosta. A drenagem influencia muito. A gente está falando de uma região que não é de clima tão maravilhoso quanto a gente pensa. A França, no geral, tirando a Alsácia, que tem um clima que, sei lá, Deus desenhou num dia de muito bom humor, porque não chove, não faz nada de muito ruim, eles têm uma cadeia de montanhas que protege tudo. O resto da França sofre muito com intempéries. Vocês veem, é super normal de ver na época, no nosso verão aqui, que é o inverno na Europa, a gente vê aquelas imagens chegando dos vinhedos da Borgonha sendo aquecidos com tonéis de óleo queimando, porque eles sofrem muito com geada. Então, as regiões mais baixas sofrem mais com geada também. Então, é muito interessante que a escolha dos vinhedos Grand Crus estão no meio da encosta. A drenagem importa. Aqui a gente está falando de um solo com bastante conteúdo de pedra, né? O solo pedregoso ajuda a drenar, não empoçar. A gente sempre fala que a vinha ela precisa sofrer para produzir com mais qualidade. Então, a gente não quer um solo que encharque facilmente. A gente quer que drene bem para que essa raiz cave bastante, procure bastante água lá no fundo. Então, quanto melhor a drenagem, a tendência é que produza uvas de mais qualidade. Solos ricos em argila têm a tendência a dar um caráter bastante frutado para os vinhos. E uma coisa que eu achei muito curiosa, e aí eu nem compartilhei isso contigo ainda, Amanda, esse vinho eu estou provando pela primeira vez hoje. O Chablis eu já tinha provado. Eu abri esse vinho uma hora antes da live, mais ou menos. É que Mercury fica na Côte Chalonnaise. A Côte Chalonnaise está mais ao sul. A gente falou de Chablis lá no topo. Abaixo de Chablis vem a Côte d'Or, que é a Costa Dourada, que é a grande costa, né, onde estão aqueles domínios famosos, Chambertin, Montrachet, Romanée-Conti. Ela é a Côte d'Or, que é dividida em Côte Nuit e Côte Beaune. Abaixo dela está a Côte Chalonnaise, onde fica Mercury. Então, quanto mais ao sul, quando a gente está falando do hemisfério norte, quanto mais ao sul a gente vai, mais quente fica. A tendência, e aí eu vou dizer só tendência, porque não é o que a gente tem aqui, é que os vinhos da Côte Chalonnaise, comparado com os vinhos da Côte d'Or, que está mais ao norte, sejam mais pesados, tenham uma fruta mais exibida, sejam mais alcoólicos, sejam vinhos mais quentes. E não é o que a gente tem aqui, né? A gente tem um vinho aqui que não é exibido, a gente tem um vinho que é bem mais sério, a gente sente bem os aromas dele,
Fino.
mas não é aquele vinho que vem assim, nossa, bateu uma amora aqui na minha cara agora, sabe? Que a gente abre e sente nessa distância. Não, é um vinho bem mais sóbrio, é um vinho bem mais sério. E isso é uma qualidade muito grande de se encontrar na Côte Chalonnaise. Porque é uma região que tem a tendência, quando a gente fala, por exemplo, na Chardonnay, é mais fácil da gente perceber isso, porque todo mundo tá aqui sabe, né? Chardonnay é um livro em branco, onde vocês jogarem Chardonnay, vai nascer e vai nascer diferente. Então, dentro da própria Borgonha, a gente tem esses dois grandes exemplos. A gente acabou de sair de Chablis, um vinho extremamente vertical, com uma acidez lá em cima, um vinho mais leve. E quando a gente desce e vai ali para Côte d'Or, os chardonnays ali já são bem dourados, bem gordos, com uma acidez mais baixa, uma fruta mais madura. Então a gente já percebe no chardonnay essa diferença. Quando a gente vai para Côte Chalonnaise, o chardonnay é ainda mais parecido com o Novo Mundo. Lembra o chardonnay da Califórnia, quase, sabe? E Pinot também, a gente está super acostumado a pensar em Pinot. Ah, Pinot é sempre muito leve, com um pouco tanino, mas não. Na Borgonha a gente encontra Pinot com tanino, sim, que a gente sente. Até porque se a gente está falando de vinhos que conseguem envelhecer, a gente está falando de vinhos que precisam ter essa estrutura, concentração de fruta, acidez, tanino. Mas na região da Côte Chalonnaise, geralmente eles são vinhos mais quentes. Quando a gente fala em mais quentes, eles podem ser vinhos mais chatos também, sabe? Aquele vinho que a gente enjoa com mais facilidade, porque não tem tanto frescor. E esse vinho tem muito frescor. Esse vinho parece que foi produzido muito mais a norte do que ele foi, porque ele tem, até pela cor, ele é uma cor.
A qualidade do vinhedo, né,
Olha
Nath?
o quanto ele é translúcido. E é muito.
Ele tem uma cor viva, né? Uma cor pura.
Exato.
O nariz que ao mesmo tempo ele tem toda essa finesse que você traduziu agora, mas ao mesmo tempo ele ainda traz aquela tradição da Pinot Noir, do morango, da cereja, da amora, da ameixa, mas isso tem uma certa elegância.
Porque,
né?
A fruta está muito fresca.
Não é aquela fruta pesada.
Não é uma fruta madura, não é uma geleia de morango, é um moranguinho fresco recém-colhido, não é uma geleia de morango.
Exato.
Então, e é aqui que a gente percebe, e a gente sente até uma ervinha fresca, ele é mais sério, ele é mais gastronômico, ele é um vinho, como é que a gente pode dizer, numa escala de grandes Pinot Noirs, a gente diria que a Côte d'Or está no topo do topo do topo, lembrando, a gente está falando de novo, o produtor conta muito aqui. Mas a gente está no topo do topo do topo do mundo. Côte d'Or produz os melhores Pinot Noirs do mundo. Aqui a gente tá tomando um vinho muito no estilo Côte d'Or. Quando a maioria dos Pinot Noirs dessa região são de altíssima qualidade, não me entendam errado, mas tem um caráter um pouco diferente. São um pouco mais cheios, são um pouco mais macios, um pouco mais exibidos no nariz, mais maduros. Enquanto esse aqui é muito mais elegante. Realmente, essa palavra, assim, eu tento não usar tanto, porque é difícil até de traduzir a palavra elegante, mas ele é muito elegante aqui, é um vinho delicado.
O João achou aroma de hibisco, e acho que tem, hein, João?
Eu acho que entra nessa coisinha do chá. Sabe o que ele me lembra? Pupurri, vocês lembram disso? Aquele pupurri de flores secas, assim, que a gente deixava. Ele tem uma coisinha de flor seca, de erva, o chá de...
É exatamente isso que eu percebi.
Exato. Me lembra o hibisco seco que a gente usa para fazer o chá, né?
Exatamente. Perfeito.
Está bem presente, está bem presente.
É.
Ele tem...
Super bem destacado.
Ô, Natália, Amanda, uma curiosidade. Assim como o Sideways, na época, causou um efeito no mercado com a questão do Merlot, vocês sabem se esse filme também gerou o que causou do ponto de vista de marketing, aumento de vendas do Bichot, alguma coisa assim? Como é que foi? Você tem alguma informação desse tipo ou não? É mais uma curiosidade, tá?
Eu acho que mais de construção... É que de construção de marca é difícil porque eles são... Eles Sim. são altamente consolidados, né? Mas eu acho que mais de visibilidade, João. Puxa, difícil dizer. Não, não tem informação de dentro, tá?
Eu não vi informação também, mas eu acho que é exatamente por esse caminho, Amanda. Eu acho que é uma questão de posicionamento, é uma questão de... E isso tem acontecido muito, não só na França, mas em todos os países que são mais tradicionais, tiveram uma queda de consumo dentro do próprio país, de reposicionar. De mostrar aquilo que a gente estava falando, né? É um domínio super tradicional que entrou num filme super moderno. Eu tenho visto esse movimento acontecer, por exemplo, no Porto. O vinho do Porto é um vinho que perdeu muito consumo, né? Caiu muito o consumo. Então, eu estou vendo as casas de vinhos do Porto se reposicionarem, buscando, patrocinando festival de música. Entrando em outros locais onde o vinho do Porto não estava. E eu vejo como... Eu vejo mais ou menos da mesma forma, sabe? O público desse filme, o público que esse filme alcança, pelo produtor, pela trilha sonora, pelos personagens, pela história, ele alcança um público muito mais jovem do que está acostumado do que o público tradicional de Albert Bichot. Então, eu acho que é uma questão de dizer, olha, nós estamos vivos, nós estamos fazendo coisas ainda, a gente ainda pesquisa, a gente pode ser tradicional, mas a gente ainda inova. Eu acho que é uma maneira deles mostrarem que eles estão abertos ao mercado e não fechados, porque muito produtor tradicional se fecha, e eles estão abertos ao mercado. Eu acho que é um pouco de posicionamento, de mostrar onde a gente está, quem a gente quer, o que a gente quer fazer aqui. Então, nesse ponto foi muito bacana, né? Muita gente que entrou em contato com o mundo do vinho através desse filme pode ter certeza que entrou em contato com um produtor chamado Albert Bichot. Pode não conhecer nenhum outro, mas Albert Bichot já ouviu falar. Então, é muito importante. Só que esse é o tipo de retorno não mensurável, né? No caso do Sideways, a gente tem essa informação hoje porque passaram-se 10 anos, teve uma análise grande aí. O filme agora é muito recente. E é difícil, porque ele foi lançado na pandemia. Na pandemia teve um boom de venda de vinho. Todo mundo aumentou a venda. Então, possivelmente, Albert Bichot também
De
tenha
que
aumentado.
procurar, né? Que
De onde
tenha
veio esse aumento? Foi da
conseguido.
pandemia? Foi do filme? Mas eu acho que foi uma superação deles, assim. Eu admiro essas marcas que têm tanta tradição, mas não têm medo.
E que apoiam a cultura, né, Nath?
Exato. Eles super apoiam, como eu falei antes, no site deles, dá para ver todos os projetos. É uma lista. Eu tentei anotar um pouquinho do que eles fazem, mas é uma lista tão grande de projetos que eles apoiam. E eu acho que é importante para produtores no mundo inteiro, né? É, inclusive Novo Mundo. Quando a gente fala Velho Mundo, a gente está falando de muita tradição, mas no Novo Mundo, mesmo produtor mais novo, e aqui a gente pode estar falando de produtor de 50 anos, é muito novo ainda, se a gente vai comparar com a família Bichot, que produz vinho desde 1300 e tantos, é muito importante seguir se renovando, porque ao fim e a cabo, o vinho é feito para ser consumido, e é importante entender o que que o consumidor está consumindo. O que não quer dizer. É, remodelar tudo, jogar tudo no lixo que foi feito e fazer uma coisa diferente só porque o consumidor quer. Mas entender o consumidor, entender a procura por vinhos mais gastronômicos, porque o vinho está sendo consumido. Inclusive, esse é um ponto muito importante. A gente fala sempre aqui no Brasil do consumo de vinhos, né? Por que que na França, na Itália, em Portugal se consome tanto vinho? Porque o vinho é consumido em todas as refeições. Então, se o vinho entrar em todas as nossas refeições, a gente também aumenta, o consumo. Então, ter vinhos gastronômicos é
De uma
uma ótima
maneira bem mais geral, né? Por bem mais pessoas também, né, Nath?
maneira. Exato. É uma ótima maneira de fazer com que as pessoas consumam é fazer vinhos que fiquem bem com a comida. Pense num vinho muito pesado, muito alcoólico, muito com acidez muito baixa. Ele provavelmente vai morrer com a comida ou vai atropelar a comida. Então é importante que o produtor entenda que se ele quer vender. E é sempre importante lembrar quando a gente fala isso, muita gente fica, ah, não pode falar isso. Não. A vinícola é uma empresa. Vinícola não é ONG. Vinícola sobrevive vendendo vinhos. Então, para vender vinhos, tem que entender mercado. Tem que entender mercado ou vai ser engolido. E entender mercado, como eu disse, não é mudar, abandonar as suas tradições, abandonar os seus princípios. É só se adaptar. Pode ser simplesmente não mexer no seu vinho, mas começar a anunciar em lugares diferentes, num filme, num festival de música, num festival de cinema, onde não estaria normalmente, e onde tem um público que tem vários interesses, que se interessa por cultura, mas também bebe vinho. Eu mesma fui recentemente num festival, em São Paulo, e dei de cara com uma marca de vinhos brasileira. Tinha várias marcas de várias bebidas, eles eram a única marca de vinhos. Eu fui lá, comprei. Quando eu comecei a reparar, tinha muita gente ao meu redor bebendo vinho. Dava para identificar, porque cada marca de bebidas tinha um copo diferente. Então, dava para ver de longe o que as pessoas estavam bebendo. E eu fiquei pensando: quantas dessas pessoas será que estariam bebendo vinho nesse horário? Elas só estão bebendo vinho porque alguém botou uma banca de vinhos aqui. Se não tivesse, as pessoas estariam bebendo vodka, gin, o que fosse. Então, assim, se a gente não tentar anunciar nesses lugares, ou promover uma ação nesses lugares, ninguém vai consumir nesses lugares. Albert Bichot jogou o seu vinho dentro de um filme e foi um grande sucesso. Hoje, muita gente conhece a marca através do filme. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, no mundo do vinho, para esses produtores que querem se renovar, e é uma constante renovação. Se a gente fosse fazer o que se fazia no passado, a gente estava até hoje fazendo vinho com uva tinta e uva branca tudo misturado, sem saber o que estava botando ali, fazendo clarete só, que era isso que se fazia no passado, gente. E então a tradição, ela é importante pelo costume, pelo conhecimento, mas é também importante observar tudo que o mundo está trazendo de tecnologia. A gente tem visto muito produtor tradicional aplicando novas tecnologias justamente para conseguir fazer vinhos com menos intervenção de agrotóxicos, porque a tecnologia ajuda tudo isso. A gente fala de irrigação de precisão, tudo isso é tecnologia, é aquele gotejamento exato para aquela vinha, quanto de água aquela vinha precisa, por que a gente vai regar tudo e inundar todas as plantas se só aquele pedacinho ali está precisando de água? Tudo isso é tecnologia. não tem nada de modificar, a gente só está regando com tecnologia para ser preciso e regar só onde precisa. Então, eu acho que esse tipo de modernização, ele é muito bem-vindo no mundo vinho. Eu acho que o Albert Bichot faz isso
Brilhantemente.
brilhantemente.
Nath, mas me conta uma coisa. Você tem algo para harmonizar com esse vinho? Porque eu separei aqui um Parma e alguns queijos. E
Nossa.
depois eu vou evoluir essa harmonização. Mas combina muito bem.
Gente, é que assim, esse Pinot, ele tá muito fácil de harmonizar. Porque ele é um vinho que tá, claro, eu não colocaria como uma comida mega pesada que fosse atropelar esse vinho, obviamente. Também não faria o clássico bife. O pessoal vai dizer, ah, mas e o bife bourguignon? Não, não usaria um bife bourguignon aqui. Eu acho que esse vinho tá muito delicado e bife bourguignon é muito condimentado, apesar de a gente saber que é um clássico. O bife bourguignon é muito condimentado e eu acho que esse vinho tá tão delicado que eu iria para uma coisa mais leve. Eu iria talvez
Carne macia, nobre.
até para um atum aqui, um crudo de atum, alguma coisa desse tipo. Talvez um pato. Nossa, comecei a ficar com fome. Uma grelha de
Puxa, um
pato aqui.
pato, eu vou te falar que eu já testei essa harmonização com pato.
E aí?
Fica absolutamente fantástico. Foi uma das melhores harmonizações que eu já fiz com esse vinho. Fica muito bom.
Mas também
Muito.
lembrando que isso aqui é um vinho muito, muito versátil e que eu acho que sempre tem aquilo que não bate nenhuma comida, que eu trocaria qualquer comida sempre por isso, que é exatamente a charcutaria, um bom pão com um bom azeite de oliva, um patê de campanha, com esse pinot, é isso, ficar picando a noite inteira com essa
Ô,
garrafa.
Nath, essa degustação tá tão gostosa que eu tô aqui pensando que nós devíamos ter trazido os outros vinhos da linha para degustação.
Mas aí a gente deveria ter trazido também uma tabuinha de frios aqui, né? Porque
É
fica muito.
justo, é justo, é justo. Então a gente vai ter que marcar mais, a gente marca próximas, não tem problema.
O pessoal que está assistindo com a câmera desligada tá ótimo, deve estar ali comendo, de
Com
boca cheia.
certeza.
Eu não posso comer aqui na frente de vocês que eu tô falando. E tá me
Mas
dando
eu tô
fome.
achando que o pessoal tá tímido, ninguém quer compartilhar as impressões, o que que encontrou no vinho, só o João é que falou pra gente.
João, abram a câmera e falem com a gente. Aliás, já falei, vocês vão ser parte do podcast, então
Vamos
quem
lá, Daniela, fala pra gente.
Daniela Mendes abriu a câmera, vai ter que abrir o microfone agora.
Acho que ela tá degustando.
É, eu não estou degustando exatamente esse vinho porque eu não consegui comprar porque eu estou no Rio, né? Mas eu
Ah,
vou
puxa.
comprar.
Mas
Eu
a
estou
gente
até
te entrega.
degustando um do Bichô, mas é não o de vocês. Mas eu gostei bastante de tudo que vocês falaram. Eu sou super fã da Nath também, de vocês
Eu tô no
agora,
Rio
porque eu não
também.
conheci. É, do Rio, sou do Rio. Eu
A
não
sua nerd
conhecia.
região.
Bom saber, bom saber. Já até anotei aqui, vou
Puxa,
comprar.
Daniela, prova, porque eles são diferentes da linha regular. Eles são realmente, têm um perfil muito, muito diferenciado.
Ah, vou provar sim. Eu gosto tanto de Chablis que meu cachorro chama Chablis.
Eu acho justo.
Bom, legal.
Vou ver se eu
Legal.
abro ele aqui, deixa eu ver se ele acorda. A coisícula.
O Ricardo, eu sei que ele
Esse é o
está com
Chablis, ó.
ciúmes aí. Ah,
Ah,
deixa eu
o
ver.
Chablis, que fofo!
Ai,
Ele
que
parece.
lindo.
Ele tem cara de Chablis.
Ele não tem cara de Chablis?
Tem muita cara de Chablis.
Ele tem muita cara de Chablis mesmo. Ai, ai. Quem sabe
Olha,
pelo
eu.
solo, né, Nath?
Hã?
Clarinho.
Vocês falarem.
Parece o
Não.
solo de Meridiana.
Vocês falarem pato, eu acho que coelho também cai bem aí com esse pinô.
Coelho, João. Coelho deve funcionar muito bem.
É uma delícia. Um coelhinho na mostarda ficaria bom aqui. Olha, eu tô realmente em dúvida no que tomar. É que esses dois vinhos, eles realmente têm esse perfil muito, muito gastronômico. Eu vou ter que descobrir o que que o resto das pessoas que estão aqui na casa vai querer jantar. Mas eu acho que eu tenho duas grandes opções para, a menos que eles queiram alguma coisa muito absurda, assim, sei
Não.
lá, mocotó, Que aí eu acho que nada combina.
Hibisco junto vinho, Nath.
É porque eu, no caso, eu não gosto de mocotó, então eu acho que nenhum vinho combina com mocotó, porque nada combina com mocotó para mim, tá? Desculpa quem gosta, não gosto. Mas esses dois vinhos estão muito bons e justamente muito versáteis, porque olha o que a gente tem. A gente tem um vinho branco que costuma ser muito leve, muito ácido, mas que aqui tá com mais textura, então ele tá mais para um estilo de, digamos, tinto. E a gente tem um tinto que aqui tá super leve, super ácido, mas no estilo que a gente está acostumado a ver em branco. Então a gente pode brincar facilmente aqui. É, como a gente falou, a gente pode tomar esse tinto com uma carne branca tranquilamente. Ele não tem. Claro, só não recomendamos aqui, é sempre uma boa dica, não recomendo tomar vinho tinto nenhum com camarão e taninos.
Não.
Igual gosto metálico, não queremos nada metálico, mas tomaria com frutos do mar que não fosse camarão. Eu acho que esse tinto eu iria no pato ou no atum, mas ele dá tranquilamente com uma infinidade de pratos aqui. Ele
Dá,
tá
dá.
muito,
Com
muito
alguns
delicado.
queijos até um pouco mais fortes, ele também vai bem, vai encaixar super bem.
É, e eu acho que aqui a gente pode, até para uma coisa simples, assim, um frango temperado com muita erva, com erva fresca, ficaria muito bom aqui. Eles estão lindos, né? Então, são dois vinhos muito lindos, essa linha tá muito legal, ela foge bastante do tradicional do Bichot dessas regiões. O tinto dele geralmente fica um pouquinho mais pesado aqui. E esse tinto, esse do Luazul com Bichot, tá mais leve, tá mais fresco. Então, a gente tem dois grandes exemplares.
Ô, Nath, o Ricardo abriu a câmera. Eu acho que ele vai contar para gente as impressões dele.
O que o pessoal tá harmonizando lá, Ricardo?
Oi, tudo bem? Eu sou a Andrea, tô aqui com o Ricardo, com a Gabi, tem o Rodrigo e tem o Ricardo. Aqui a gente fez uma festa aqui na
Prazer, prazer, Andréia.
Prazer, e com esses vinhos, então, tá maravilhoso.
Começando a ser assim.
É, bom, os vinhos estão, assim, impecáveis, né? Primeira coisa, assim, a temperatura aqui de serviço também do Ricardo foi ótima. O Chablis, assim, foi surpreendente. A gente acabou harmonizando aqui com um brie, com mel de castanho. Foi assim, caiu perfeito, foi muito gostoso a harmonização. A gente testou com
Do
outras,
santo, pimenta, mas eu
é,
acho que o do resto
mas
também.
o melhor ficou mesmo com o brie, com mel, porque daí ele ainda ressaltou assim, né? Fez esse contraste aí com a acidez dele. É, foi muito gostoso. E agora aqui com eu sou fã de Pinot Noir. Então, esse aqui é um Pinot Noir de respeito. E é exatamente, não é aquele Pinot Noir que a gente toma assim e fala, nossa, assim, né? Não,
Oi,
esse aqui é um
Daniela.
Pinot Noir de respeito.
Desculpa, esse aqui é o nosso vinho branco.
Ah, é.
Ah, olha só, outro
Não é
Chablis.
o Chablis, mas é o vinho.
Cuidado. Se o
Olha lá, Daniela.
Chablis vê esse gatinho aí, ele já fica nervoso.
Vai deixar ele nervoso, né? E a gente acabou harmonizando mesmo como vocês sugeriram, com presunto cru. E foi ótimo que apareceram bem as frutas vermelhas, deu esse destaque na boca, realmente ele tem esse finalzinho que fica, né? Os dois têm uma persistência muito, muito
Persistência
boa.
longa, né?
É.
Delícia.
Obrigada.
Eu até
Maravilha, a gente
aqui
agradece.
adoramos.
Eu até vou dar uma sugestão para vocês. Esse Chablis, ele está muito legal. Eu sou uma pessoa que eu sou fã de vinagrete. Vou botar no mudo aqui. Eu sou fã de vinagrete. Vinagrete. Por mim, eu colocava em tudo que era alimento, né? E esse final de semana, foi no domingo, eu almocei num restaurante em São Paulo que não fazia parte do cardápio, mas naquele dia eles estavam servindo ostra, olha a combinação, olha que coisa maluca, ostra com vinagrete de maxixe e crisp de Parma. Então, era aquela coisa meio mar, meio terra, meio defumado, meio ácida. Eu fiquei imaginando que deve ser uma coisa doida experimentar essa combinação com esses dois vinhos, porque eu acho que os dois combinariam à sua maneira com essa entrada. E para quem é fã de vinagrete como eu, esses vinhos de Chablis, esses vinhos com acidez muito alta e que não são tão aromáticos, tão, sabe, eles combinam muito bem com coisas que levam vinagrete, pratos, né, em geral, que levem vinagrete. Eu sou super fã de vinagrete, gente, eu comeria vinagrete e farofa com tudo. Não falei, né, puros.
Bem brasileira.
Bem brasileira, adoro, adoro. Um baião com vinagrete por cima e esse Chablis ia ficar incrível. Adoro as harmonizações com comidas brasileiras, sou super fã.
Maravilhoso, maravilhoso.
Gente, antes da gente encerrar, eu queria perguntar para vocês, para quem tá com um vinho aí, eu sei que é uma pergunta difícil, tá? Eu gosto de fazer ela porque eu sou libriana, eu tenho dificuldade de decidir, então eu gosto de ver os outros sofrendo. Quem tá com os vinhos, teve algum favorito, alguma preferência? Foram mais pro branco, mais pro tinto?
Ah, eu me encanto com o Chablis. Na verdade, eu gosto de vinho mais encorpado, então o Pinot Noir não faz muito o meu estilo. Então o Chablis acabou me chamando mais. É,
esse Chablis tá muito lindo mesmo. É muito fácil.
Essa manteiga que ele tá na essa gordurinha na boca, essa gordurinha. Aroma de manteiga, tá divino.
Exatamente. Porque é muito fácil a gente encontrar Chablis que é quase genérico, assim, sabe? Que é só um chardonnay sem madeira. E Chablis não é só um chardonnay sem madeira. Até porque alguns Chablis, Grand Cru, inclusive, passam um pouquinho. Alguns podem passar por madeira velha e tudo mais. Mas esse aqui não é só um chardonnay sem madeira. Esse é um Chablis. A gente percebe essa mineralidade que a gente encontra. Eu sou super fã no estilo de chardonnay, do chardonnay mais para Chablis do que para Côte d'Or. Eu gosto mais dessa pegada de Chardonnay aqui. E a gente encontra muitas vezes vinhos que dizem: ah, isso aqui é muito estilo de Chablis, a gente pega. Não é. As regiões não são famosas à toa. O vinho pode estar num estilo mais fresco, ele pode estar num estilo mais salino, mas o solo, esse solo que a gente estava falando, esse solo de Foz, ele faz toda a diferença. A pedra molhada que a gente sente aqui, a gente não encontra em qualquer lugar. Não é qualquer produtor que vai produzir um chardonnay. É só Chablis. É Chablis, ponto.
A gente alguns produtores a gente encontra isso com mais classe, né?
Exato. Inclusive, em Chablis a gente encontra muito chardonnay genérico, quase, assim, sabe? Então, justamente porque em Chablis a gente não tem esse solo distribuído uniformemente em toda a região. A gente tem em algumas parcelas, em alguns locais. Por isso que a gente fala da importância do produtor, porque a gente sabe que Albert Bichot não vai pegar uva de qualquer lugar. A gente sabe que não vai pegar qualquer uva de qualquer lugar, de qualquer encosta, de qualquer parcela. Então, a gente consegue encontrar toda essa... É o que a gente chama de vinho didático, né? Quando a gente estuda sobre Chablis, sem ter tomado um Chablis, e aí a gente toma, é isso aqui que a gente espera. É exatamente isso aqui que a gente espera encontrar.
É vinho de livro. Ambos, é, né? É, o Mercury também. É vinho de livro.
Exato. O que a gente ouve falar? Ah, é um vinho...
Ele lê o descritivo exato desse vinho.
Exato.
A tradução explícita do terroir, né?
E isso é muito importante, porque quando a gente fala... A gente, inclusive, estava falando de um filme em que os candidatos eles precisam identificar 6 vinhos às cegas em 25 minutos. Isso é o que a gente chama de tipicidade. Isso aqui a gente coloca na taça, a gente... Tudo bem, não quer dizer que todo mundo vai acertar as cegas, mas a gente consegue chegar nele porque tudo aquilo que a gente lê no livro está aqui nessa taça. Tem vinhos que a gente não consegue, não quer dizer que eles sejam de menor qualidade, mas eles não são
típicos. Não são típicos.
Este é um vinho típico. É o vinho que, se alguém quiser conhecer, eu quero saber como é um vinho de Chablis. Está aqui. É assim. É assim que tem que ser. Dá para tomar outros e não identificar. E esse aqui a gente consegue, né? A gente pega o solo, a gente pega o clima chuvoso, a gente pega todas essas características da taça. Então, isso é muito legal. E pra gente que é meio geek, né? Que adora ficar estudando essas coisas, é muito bom. Porque esse é um vinho que a gente consegue adivinhar. A gente gosta porque a gente consegue adivinhar, né? A gente foi... Acho que é Chablis. Acho que
é nele, pelo descritivo.
O mais frustrante pra gente é tentar adivinhar e errar assim, ó.
É isso aí.
E acontece sempre. Esse é um vinho muito típico,
Maravilha.
muito bacana.
Maravilha. Bom, gente, eu queria agradecer, primeiro a todo mundo que conseguiu entrar aqui com a gente ao vivo e que teve essa alegria de participar desse momento com a gente. Eu sei que alguns não puderam entrar ao vivo, me mandaram mensagens e disseram que depois assistiriam a nossa gravação, então obrigado também. E Nath, obrigado por essa linda participação, por contribuir com a gente com todo esse super conhecimento que você tem. É uma querida, é sempre uma alegria partilhar desses momentos com você.
E uma coisa importante lembrar que nas próximas vezes que a gente for fazer uma masterclass, uma live juntas, não adianta marcar só de 1 hora, porque a gente
A gente
claramente
sempre extrapola.
falhou, nós estamos
Nós
aí.
tentamos.
Só temos 40 minutos do horário, assim, só.
Não, eu acho que na próxima a gente tem que fazer na casa do Ricardo, porque rolou uma harmonização bacana lá, né?
Concordo, João. Concordo plenamente. Eu acho que a próxima tem que ser na casa do Ricardo.
Fazer presencial,
Mas
presencial.
a gente vai levar o Chablis da Daniela para alegrar o ambiente.
É o seguinte, para entrar aqui vai ter que entrar com uma garrafa, cada um com uma
Tá
garrafa.
fácil, tá
Bem.
fácil.
Uma garrafa e um vestido de estimação
Posso
também.
levar um Bernardo Azul Bebe Show. Mas é brincadeira, mas a gente já está pensando aqui na próxima Masterclass. Já tem tema.
Inclusive, como a gente falou, a gente não tinha nem como aprofundar muito. A gente conseguiu até falar de alguns solos aqui, não sei como. Deu tempo. Quer dizer, eu sei como, a gente atrasou 40 minutos. Mas. Se tiver algum tema que vocês digam assim, ah, nossa, eu realmente acho que isso aqui é um tema muito legal, vocês podiam fazer uma só sobre isso para aprofundar, nos mandem mensagem, manda lá para o Moço Flor, pode mandar para o Mami, que eu mando lá para Amanda, e a gente conversa com toda e pensa com todo carinho assim, em que outros temas a gente pode trazer para vocês. Foi muito legal. E
Por favor. Foi.
quanto mais antecedência a gente conseguir pensar nisso, para todo mundo poder ter vinho, que, gente, quem não tem vinho, eu tô muito triste por você, porque esses vinhos estão realmente.
Eu tô com as minhas garrafas aqui. Tá certo, gente. Obrigado. Não esqueçam do cupom Rebeldia 24 horas, tudo maiúsculo, 24H, 30% só por 24 horas, pessoal.
Perfeito.
Muitíssimo obrigado. Eu vou interromper a gravação.
Tá bom.
Até logo. Tchau, tchau, gente.
Quero
Obrigado.
agradecer a presença de todo mundo. Quem ainda não segue o Mami, siga no Instagram, @umamimag. Quem chegou aqui pelo Mami e não segue a Mosto Flor, sigam @Mosto Flor Brasil.
Obrigada, Nath.
Gente, um beijo.
Tchau,
Adorei.
tchau.
Beijo, gente. Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.